Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagem. Hoje vamos fazer um daqueles trabalhos que os colegas viram muito no primeiro semestre, ainda que ele tenha se esparramado também em algumas ocasiões para os dois semestres seguintes, que são aqueles trabalhos de semiose cruzada. Nós vamos, a um só tempo, trabalhar desenhos, imagens, né? Fotografias, montagens e texto. Passei para vocês um link aí que está no chat. Os colegas que chegaram depois, basta clicar no chat ali que vai abrir. O pessoal que está aqui em Porto Alegre está vendo lá no monitor o que nós vamos trabalhar aqui. As semioses cruzadas, elas exigem alguns cuidados, né? E uma sincronia muito grande, porque nós vamos conversar essas imagens que vocês estão vendo na tela, pessoal aqui em Porto Alegre vendo no telão aqui, junto com o texto do filósofo norte-americano Ralph Emerson e a filosofia clínica. Já é até um preparo para a semana de estudos, porque lá as semioses cruzadas serão a complexidade bem maior. Nós utilizaremos dois monitores, num só com os grafismos da matemática simbólica, no outro por computação gráfica, né? No outro um filme que vai ser comentado, conversando com isso, e a cada dia dois, três livros, não apenas um livro, já em conversação com a filosofia clínica. Vai ser bastante complexo o trabalho que faremos lá. E como se não bastasse, música ainda, uma sincronia grande. Aqui já treinamos uma sincronia menor. Esta aula de hoje, além de resgatar uma série de princípios, de exercícios importantes, ela auxilia nas dificuldades usuais, não é? E pontua e acrescenta alguns elementos. O Emerson escreveu essa obra, ela foi publicada por volta de 1844, sobre poesia. E sabe o que aconteceu nessa época? 1844 foi aquele ano que se tornou famoso como o ano do grande desapontamento. Era um ano em que se aguardava o retorno de Jesus Cristo, né, nesse ano. Então ficou conhecido naquele outubro de 1844 como o ano do grande desapontamento. A partir dali houve uma pulverização de religiosidades, de seitas, de coisas. Impressionante o que houve a partir dali, 1844. E o Emerson, que havia nascido no início dos anos 1800, foi um filósofo. Ele ficou conhecido pelo transcendentalismo. Ele vai viajar pela Europa, ele toma contato com os grandes filósofos da época e retorna aos Estados Unidos e aprofunda muitos trabalhos, os estudos dele. Basicamente, o Emerson buscava uma grande introspecção. A filosofia dele era uma das primeiras nas quais ele preconizava esse olhar para dentro. Não à maneira socrática, porque ele incluía aqui todos os desdobramentos desde então, desde Sócrates, entre outros. Pois é com ele que vamos conversar. O que Emerson escreveu sobre poesia para os poetas, com os poetas, traz inúmeras lições para os nossos trabalhos aqui em terapia por imagem. Vocês mesmos poderão constatar agora, a partir da leitura que eu farei de trechos selecionados aqui, como eu costumo fazer nas nossas aulas, não é? Mas recomendo a leitura, como sempre, na íntegra do trabalho, ok? Depois vocês receberão na edição final a capa da obra para que possam baixar gratuitamente ali na internet e pesquisar. Bem, vamos então aos nossos trabalhos de hoje. Logo ali na primeira logo na primeira imagem, vocês têm possibilidade número um, do concreto para o imagético. Do concreto para o imagético. Claro que os senhores estudam filosofia clínica e já estão acostumados com essa terminologia e sabem que o, quando falamos em concreto, aqui estamos falando dos elementos sensoriais, imagéticos, o pensamento, a abstração. Isso é uma mera convenção dos nossos tempos neoplatônicos, não é? Ainda é uma divisão muito usual, porque basta um enraizamento sólido aí, muito bem concatenado na historicidade, e nós sabemos que muitas vezes o pensamento é muito mais concreto do que o tijolo ou a pedra. Pessoas que aquilo que elas pensam tem uma consequência, um efeito muito maior organicamente para a vida delas, e para elas, subjetivamente, elas têm alguns elementos do pensamento como mais concretos do que o próprio tijolo, a pedra, a rocha. E muitas vezes a paisagem diante delas, esquecida, negligenciada, deixada de lado, não tem toda essa concretude, não é? É nesse sentido. Mas aqui, apenas a título de ilustração para os nossos trabalhos, nós vamos assumir que a nomenclatura usual que se dá para essas questões, tá bom? Então, na possibilidade número um, nós estamos vendo à esquerda uma pessoa que está diante de um jardim dela. Vamos supor que ela colocou um pequeno graveto ali, um segmento de um tronco de árvore fino, colocou algumas gramíneas, um pratinho com sementes, várias sementes, não é, de girassol, de outras coisas, e se afastou, sentou na sua varandado e surgiu esse passarinho que vocês veem ali à esquerda. Tá bom? Muito bem. Essa é uma pessoa, hipoteticamente, que constrói seus verbos mentais, faz suas terapêuticas imagéticas, pessoais, na sua trajetória de vida. Ela usualmente faz do concreto para o imagético. Então é uma pessoa que, se você vai estar, vive com ela, é amigo dela, está com ela, vamos supor que você quer idealizar um jardim, você quer idealizar com ela um pequeno consultório, qualquer coisa assim, conhecendo essa pessoa, você sabe que ela tem uma fluência muito grande, ela se sente muito mais à vontade. Se você fizer essa construção do concreto, do sensorial, em direção ao imagético. Como se faz isso se você ainda não criou, se você ainda não construiu propriamente? Ora, você tem várias maneiras, por exemplo, por similitude, você convida a pessoa, olha, vamos ver aqui numa loja aqui perto, tem um consultório montado, muito semelhante ao que eu gostaria de montar com você. Ela vai até lá, vai ver, diante do concreto, ela cria o imagético. Para alguns, isso é um requisito poderoso, para alguns, isso é uma condição inalienável do processo de construção de verbos mentais. Tá bom? Acho que deu alguma coisa ali. O Emerson coloca nos ensaios de meados dos anos 1800 o seguinte: a ciência foi falsa por não ser poética. Vou repetir, a ciência foi falsa por não ser poética. Bom, a ciência que ele se refere é a ciência tal qual nós a concebemos, tá? O método científico, causa e efeito, esses elementos. Então, para ele, ela foi falsa por não ter sido poética. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Ela assumia que explicava um réptil, um molusco, e o isolava, que é o mesmo que procurar por vida em cemitérios. Réptil, molusco, homem ou anjo, apenas existem em sistema, em relações. O metafísico, o poeta, apenas vê cada forma animal como um passo inevitável no caminho da mente criativa. O indiano, o caçador e o menino, com seus animais de estimação, tem um melhor conhecimento destes do que o sábio. Usamos aspectos da lógica até que a experiência nos coloca sobre a posse verdadeira da lógica. O poeta conhece o elo que falta pela alegria que ele dá. Então, para Emerson, você tem esse passarinho, você tem essas gramíneas, alguns gravetos que aparecem ali, segmentos de árvore, você tem algumas ramificações, você tem um pratinho com algumas sementes. Para Emerson, ao você se colocar, diante disso, com um ar do cientista, veja, ele está escrevendo sobre poesia, mas para nós serve por similitude para vários elementos. Ao analisarmos isso do ponto de vista coisificado, nós perdemos a essência disso. E ele diz que aí a ciência falha. Bem, mas o nosso intuito aqui é construção de verbos mentais, não é? Nessa construção de verbos mentais, nesses elementos, nós agimos e procedemos de uma maneira um tanto distinta. Para alguns dos senhores, por exemplo, a ciência não poderá ter esse elemento poético na construção dos elementos imagéticos a partir de uma base sensorial. Ou seja, como é o seu modo de fazer? Se para você esses dados, como vimos há pouco, passarinho, desses elementos, precisa necessariamente do elemento poético, romanceado, para que você possa então navegar desses elementos sensoriais para a construção imagética, então, nesse caso, o caminho você já compreende. Para outras pessoas é completamente diferente. Alguns precisam, então, do elemento sensorial para poder construir o sonho. Apenas ir diretamente para o sonho não é condição para algumas pessoas. Elas não conseguem. Então, você quer uma floresta? Às vezes precisa propiciar primeiro o jardim. Você quer construir com a pessoa um núcleo hospitalar? Um lugar, uma residência na praia, primeiro você precisa ter os elementos básicos, uma parte daquilo. Às vezes, não necessariamente uma parte, mas um elemento sensorial que se remeta àquilo. Como se dará essa associação? Olha, isso vai ao infinito, porque depende muito de cada estrutura de pensamento, depende muito de cada modo de ser no mundo, não é? Após a próxima ilustração, vou fazer uma das primeiras paradas aqui para a gente poder conversar sobre o que estamos vendo. Por favor, agora, lá embaixo, clique em ir para a página 2. Pronto. Na página 2, o que temos ali? Possibilidade 2, do imagético para o concreto. Bem, os senhores entendem que aqui eu estou quase sendo caricatural, estou abreviando, resumindo muito, com o intuito de caracterizar os fenômenos, de mostrar de uma maneira bem plausível, concreta, tranquila para os senhores esses elementos, não é? E olha que nós já vamos muito longe, é uma aula que dá a vocês suporte, relembra uma série de conteúdos importantes. Vejam aqui na possibilidade 2 o que temos. Aqui, conceitualmente, estamos tratando de uma pessoa que ela precisa primeiro sonhar, ela precisa ter o pensamento, ela precisa dizer, eu gostaria muito de fazer tal coisa, eu gostaria muito de ir a Gramado passear, eu gostaria muito de ficar 15 dias numa das aldeias da ilha de Santa Catarina, apenas tomando água de coco e lendo meus livros. Eu gostaria muito de sair com a mochila pela Europa, tocando piano pelos pubs, etc. A pessoa, primeiro, ela faz o elemento referencial imagético, a figura da esquerda. Ela sonha, ela pensa como eu gostaria de tal coisa, como eu gostaria de ter, de ser, de receber, de partilhar, etc. Muito bem. E é a partir disso que se dá a construção para ela do que nós denominamos, por convenção neoplatônica das nossos dias, de concreto, de sensorial. Onde está fulano? Ah, fulano já está na Europa viajando com sua mochila. Olha que bacana. Onde está fulano? Ah, ele alugou uma pequena casa de madeira, de pescador, numa das enseadas de Santa Catarina. Está lá, levou um bolo de livros, vai ficar um mês lendo, estudando. Ok. Mas essa pessoa, a estrutura de pensamento dela, primeiro precisou do elemento imagético, para então poder prosseguir para isso. Cuidem que nessa relação, e eu sei que por toda essa simplificação que estou fazendo, eu abro portas aí para uma série de dilemas e dubiedades, mas conto aqui com tudo que vocês já estudaram no curso, né, como elemento que pode dirimir essas questões, tá? Porque vejam, vocês compreendem que esse imagético às vezes é uma inspiração, esse imagético às vezes basta uma intuição. E que nem para cada pessoa é diferente esse aspecto. Para umas pessoas, por exemplo, esse dado imagético não necessariamente refletirá como num espelho, conforme a imagem que eu coloquei para vocês de correspondência, no sentido de pensou numa bicicleta e terá uma bicicleta exatamente fidedigna como a que ele pensou, com as mesmas cores, com a mesma idade de bicicleta, com o mesmo material. Não é assim que essas coisas funcionam. Quer dizer, dado um elemento imagético e você quer reproduzi-lo no âmbito material, conforme a convenção da nossa época, há uma aproximação, há uma adequação, há um ajuste que vai fazer com que isso que foi idealizado, na medida do possível, se concretize da forma plausível possível naquele contexto, naquela época, de acordo com as inúmeras situações que às vezes variam tanto, não é? E às vezes uma bicicleta se transforma num triciclo, às vezes uma bicicleta se transforma numa patinete, às vezes uma bicicleta virou um automóvel, ou às vezes virou apenas uma caminhada, ou ficou numa inspiração. Nós não sabemos, precisamos ver todos esses elementos. Aí entram outros fatores, para alguns isso vai gerar uma frustração, para outros eles ficam contentes porque dizem, ah, era mais ou menos, não foi bem como eu queria, mas está muito bom, está ok, é muito bom isso. Para cada um é de um jeito. Vamos ver como Emerson prossegue aqui na obra dele. Ele diz assim, conversando com os poetas, os construtores das coisas por poesia, por inspiração, por sentimento. Olhem como ele diz. A mente, penetrada com seu sentimento ou pensamento, projeta-se para fora, no que quer que ela veja. Okay? Então, a mente da pessoa, imbuída dessas inspirações, dessas coisas, segundo Emerson, ela vai lá para fora. Vejam que interessante essa codificação dentro e fora. Nós já vimos esses elementos, essas suas dubiedades. Aqui ele está pensando como um homem típico de sua época, 1800, 1840, não é? Nos dizendo que então a pessoa está vivendo o mundo e tal, a mente dela recebe um pensamento, ela fabrica, constrói, etc., aquilo vai lá para fora e ela vai ver o que ela pensou. É isso. Então ele diz: o amante vê lembretes de sua senhora em qualquer objeto belo. O santo vê um argumento para a devoção em todo qualquer processo natural. E a facilidade com a qual a natureza se empresta para os pensamentos do homem, a aptidão com a qual um rio, uma flor, um pássaro, o fogo, o dia ou a noite podem expressar suas fortunas, é como se o mundo fosse apenas um homem disfarçado e com uma mudança na forma, rendesse a ele toda a sua experiência. Mentes imaginativas, escreveu Emerson algumas páginas depois, se agarram às suas imagens e não desejam que elas sejam precipitadamente rendidas à realidade da prosa. Como crianças, se ressentem com com você, mostrando a elas que a boneca Cinderela delas não é nada além de madeira de pinheiro e retalhos. E meu jovem estudioso não deseja saber o que o leopardo, o lobo ou Lúcia significam diante dos abismos de Dante, mas prefere manter os véus deles colocados, marcar o deleite de uma audiência em uma imagem. Bem, o que nos traz aqui, Emerson? Aquele que constrói os verbos mentais, as imagens, e quando isso é caro a ele, provavelmente adquire um sentimento de lealdade, de fidelidade, de cuidado por algo que construiu, que lhe pertence, com quem vivencia, etc. e tal. Seja isso o que for. Uma imagem, às vezes mesmo dolorosa, a pessoa se apega àquilo achando que é dela, que pertence a ela. E muitas vezes não. Muitas pessoas já sabem às vezes que certos sentimentos, certos pensamentos, certas condições estão passando por ali, são transversais. Não é com a gente. Mas alguns distraídos, ou pelas complexidades das coisas, ou outro motivo, não se dão conta. Você vai a um restaurante, ok? Você não é muito bem atendido pelo garçom. Você pode achar que é com você. Ou você pode entender, diante do que seu amigo explicou, que o garçom estava sempre querendo atender uma outra pessoa que foi muito desagradável com ele, hostil. Ele só está irritado, só está amuado com tudo que houve. Não é com você. Agora, como cada um de nós vai viver isso, é uma outra história, não é? Outra situação. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar as primeiras questões sobre esta aula que estamos fazendo aqui. Bem, a seguir, fizemos uma parada para que vocês colocassem os comentários. A seguir, Emerson aprofunda essas questões. Olhem o modo como ele aprofunda. Ele diz: quando uma verdade ou fato familiar aparecem com uma nova aparência, como se montados em um belo cavalo, equipados com um grande par de asas de balonismo, não podemos testemunhar de forma suficiente nossa surpresa e nosso prazer. É como a nova virtude mostrada em uma propriedade velha e sem valor, como quando um garoto descobre que seu canivete de bolso atrairá limalhas de aço e pega uma agulha. Lembram dessa experiência? Você pega um imãzinho daqueles pequenininhos, quando você tem 6, 8 aninhos, e quando você coloca ele atrai um monte de daqueles alfinetes e tudo, algumas crianças ficam encantadas, preguinhos, é? É isso. Muito bonito o que o Emerson está nos colocando aqui. Ele que, aliás, foi um dos mestres de terapêuticas por imagens e foi prudente com isso, conforme poderia ser um homem do contexto da época dele, dos anos 1800. Vejam, é aquele elemento, quer dizer, a pessoa, você às vezes constrói algo muito bonito, por exemplo, você idealiza no seu pensamento, em sua imaginação, um lindo jardim, um lindo bosque, um lindo jardim para sua casa que você quer fazer. Muito bem, você pensa nas plantinhas, no colorido, nos estrados de madeira, no avarandado, nas luzes, fazendo o efeito de contraste, tudo muito bonito, no pergolado, por onde subirão as flores. Ok, você imaginou. No entanto, quando finalmente isso fica pronto, o que acontece? As borboletas. Hoje eu saí de casa, nós temos muitas plantações de lantanas na minha casa. Aquelas florzinhas delicadas, coloridas, que as borboletas simplesmente amam. Vocês têm que ver quantas borboletas ficam ali navegando, nadando, brincando ao redor das lantanas. Ora, mas quando fizemos o jardim, será que imaginávamos tantas lantanas? Tantas borboletas? Ou seja, às vezes o aspecto é outro. E quando finalmente surgem as borboletas, você também tem outros referenciais. Os seus sentimentos, você fica feliz, isso te inspira para outras coisas. São elementos que, além de vívidos, muitas vezes eles estão vivos. eles têm poder de voto, de veto, de caminhos, de definição e outras coisas. Recapitulem as lições que vocês têm tido. Alguns imaginam que quando vão construir um verbo mental, uma terapêutica por imagem, precisam fazer todo o trabalho do início ao fim, de uma ponta até a outra. Isso raramente é assim. Na grande maioria dos casos, há um terço feito, o resto já se pronuncia e se faz. Talvez a nossa grande arte aqui seja de diletantismo, de fruição e de não perturbar a ordem de certas coisas, de não atrapalhá-las com nosso controle exacerbado, nossa egolatria e egocentrismo, essas coisas. Construímos muitas coisas, mas elas vão às vezes tão além de nós, não é? Então é muito importante esses elementos, como ele colocou aqui o menino brincando com o imã que aproxima as limalhas de ferro. Eu fico encantado, foi muito além do que ele jamais supunha. E quantas coisas não são assim, não é? Ele vai falar de Hércules na época de Fídias e etc. Quem foi à Grécia lembra, né, dos trabalhos de Fídias que nós comentamos tanto naquela viagem a Atenas. Bem, aí ele diz que um símbolo alegre é um símbolo de evidência de que seu pensamento é justo. Aí vocês sabem, já são os prejuízos do Emerson. O Emerson era um homem muito religioso. Aliás, ele era sacerdote, não é? Foi junto com o próprio pai dele, também havia sido. Ele se afasta por algumas questões que ele tinha sobre a Eucaristia e outras, algumas discordâncias, mas ele nunca se afasta da religiosidade dele, que o acompanha por toda a vida, inclusive na filosofia dele, muito profundamente. Observem essa parte que vem agora, é um filósofo escrevendo, ok? Nesta parte, ele diz: eu prefiro ter um bom símbolo de meu pensamento ou uma boa analogia do que o sufrágio kantiano ou platônico. Se você concordar comigo, ou se Locke concordar comigo, ou Montesquieu concordarem, eu ainda assim posso estar errado. No entanto, se a árvore pensar a mesma coisa, se a água corrente pensar, se o carvão em brasa, os cristais, as folhagens e suas diversas formas disserem isso que eu estou dizendo, então talvez tudo isso seja mesmo verdade. Assim, um bom símbolo é o melhor argumento, é um missionário que persuade milhares. Os Vedas, o Zeda, o Alcorão, são todos lembrados por suas figuras mais alegres. Não há melhor presente de boas-vindas a um homem do que um novo símbolo. Isso o satisfaz, transporta, converte. Imaginem um filósofo escrever uma tal coisa, não é? Declinar Kant em prol de um elemento imagético, de um símbolo que corre nas águas, na brisa que sopra no rosto. Evidentemente, o Emerson não está desfazendo dos elementos neoplatônicos, kantianos, nada disso. Mas o que ele está colocando aqui, em se tratando de poesia, da criação livre dos horizontes do mundo e da vida, alguns elementos podem tomar uma primazia muito maior. E nossa alma kantiana, imbuída de lógicas e coercitivas, fechadas, quadradas, na qual as coisas só passarão se fizerem sentido, isso pode objetar toda uma construção imagética. E onde você, então, está construindo uma árvore, um jardim, uma viagem, um passeio, um amor, passarinhos, alguém vai chegar e vai dizer para você: ah, você fica sonhando aí com essas coisas, mas você não tem nem dinheiro para essas coisas, ou você não tem tempo para essas coisas, ou você não tem idade para essas coisas. Ora, essas restrições de bases categoriais ancoradas em lógicas destituem seus verbos mentais, seus processos de imagem, de construção. Quem diz que você precisa, de fato, construir a casa? Às vezes um desenho de uma casa já satisfez. não é? Como nós vimos o desenho da Dianinha aqui, quer dizer, às vezes você faz uma construção, você pensou em algo, já ficou tão contente que pronto, já está feito. Mas aquela outra pessoa que possui certo, errado, direito, esquerdo e acha que isso é assim para você também, pode desfazer e estragar o seu caminho. Que pena, que pena. Poderia haver pelo menos espaço para todo mundo, né? Talvez, às vezes. Vamos, por favor, lá na. Clique em ir para a página 3, por favor, lá embaixo. Ah, em cada imagem dessas, eu coloquei um trecho do livro aqui, dos ensaios do Emerson, tá bom? Ir para a página 3. Pronto. Olhem o que temos aí na página 3. Ali vocês veem, possibilidade 3, do imagético para o imagético. Bem, quando eu falo com os senhores em verbos mentais, em terapias por imagens, e já ouvi muitas vezes de alunos, de colegas, alguns dizem: ah, professor, o que adianta aqui na primeira figura esquerda eu sonhar, 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 e ali na segunda figura direita eu continuo só sonhando, nada acontece. Aí eu fico triste. Olhem, provavelmente para esta pessoa, entre as possibilidades do que pode estar ocorrendo, é uma pessoa que ela não adianta ela sonhar em ter um jardinzinho com um passarinho. Ela precisa ter, no sentido do que convencionamos hoje na nossa sociedade, realidade, concretude, esse passarinho, este jardim de fato ali. Aí ela diz, realmente funcionou. Realmente, agora eu sei que os verbos mentais, os processos imagéticos funcionam sim, é verdade, puxa vida. Tudo que estudamos deve ser levado muito a sério. Mas outros não precisam disso. O próprio ato de criar, de construir o sistema de imagens, de se inspirar e de se sentir muito feliz com isso, pronto, já fez a construção. Ela já existe, ela já é. Muito mais às vezes do que se você tiver isso que na sociedade dos homens se chamará construção. Para alguns, se você de fato construir, estragou todo o processo de construção imagética. Pessoas dizem: é, tá, ficou bonito, mas não tem mais graça nenhuma, nem quero viver isso, tal. Porque para elas, algumas, construir imagens, construir sonhos, construir coisas bonitas, serve não para isso, mas para construir outras coisas bonitas, outras imagens, etc. Ok? Tenhamos cuidados. Ah, observem o que Emerson escreve aqui nesta parte. Ele diz assim: essa crença de que o maior uso do mundo material é nos fornecer com tipos ou figuras que expressem os pensamentos de nossas mentes é carregado até seu extremo lógico pelos hindus que, seguindo Buda, a fizeram a doutrina central de sua religião, a qual chamamos de natureza. O mundo externo não tem existência real, é apenas fenomenal. Juventude, idade, propriedade, condição, eventos, pessoas, você mesmo, até são maias, decepções, ilusões, sucessivos, através dos quais Vishnu zomba e instrui a alma. Acredito que os livros hindus sejam a melhor ginástica para a mente, como tratamento. Todas as bibliotecas europeias podem quase ser lidas sem o balanço de este gigantesco braço ser ao menos suspeitado. Mas estes orientais lidam com mundos e seixos livremente. Todo pensamento é uma analogia, e é o uso da vida para aprender metonímias. Vamos repetir essa parte, tá? Segundo Emerson, está escrevendo aqui para os poetas e falando de poesia, ele nos diz que todo pensamento que nós temos é uma analogia. Ok? Eu peço para que os senhores, como filósofos clínicos, saibam contextualizar Emerson, não é? Nós sabemos que não estamos concordando com isso, estamos exemplificando apenas e conversando, Mas nós sabemos que nem todo pensamento é uma analogia. Para ele é. Tá? Um pensamento é algo que vai estabelecer esses elementos, tá? Que você tem a ideia de algo, o pensamento corresponde a algo concreto, etc. Tudo mais. E ele diz que é o uso da vida para aprendermos metonímias. A metonímias, como ele fala aqui, é um sinônimo para o que vocês estudam em filosofia clínica como tradução, transposição de dados de semiose, apenas isso. Então, para aprender metonímia, a eterna passagem de um elemento para novas formas, a metamorfose incessante, explica a categoria que a imaginação possui em nosso catálogo de poderes mentais. A imaginação é quem lerá estas formas. Okay? Pensamento cria, constrói. A imaginação vai lá e diz: pode ser assim, pode ser assado. Não é? Ela faz esse diálogo com o pensamento. As impressões da imaginação, diz Emerson, alguns parágrafos depois, as impressões da imaginação fazem os ótimos dias da nossa vida. O livro, a paisagem, a personalidade que não ficou na superfície do olho ou do nosso ouvido, mas penetrou em senso interior, nos agitou e não é esquecido. Andar, trabalhar, falar, a única pergunta são: quantos golpes são feitos da matéria até o espírito? Pois sempre que você enuncia uma lei natural, você descobre que enunciou uma lei também da mente. Química, geologia, hidráulica são ciências secundárias. Observem como Emerson, então, considera estas questões da imaginação. Imaginem os cuidados que aqueles que possuem isso como fundamento, como é determinante da malha interdictiva, imaginem os cuidados. Olhem essa parte que ele escreve sobre isso. Ele está ilustrando a teoria atômica, que naquela época ele era muito incipiente, tudo isso. Ele falou de Swedenborg, que ele diz: viu que a gravidade era apenas um exterior das irresistíveis atrações de afeições e fé. Montanhas e oceanos, nós pensamos que entendemos. Sim, enquanto eles se contentarem a ser apenas isso. Estamos seguros com o geólogo, mas quando eles são derretidos em alambiques de Prometeu, e voltam como homens, e então derretidos novamente, voltam como palavras, sem nenhum abatimento, mas com uma exaltação de poder. Na poesia, dizemos então que exigimos os milagres. A abelha voa entre as flores, pega menta e manjerona, e gera um novo produto, que não é menta, não é manjerona, mas é mel. Os químicos misturam hidrogênio e oxigênio para produzir um novo produto, que não são estes mais, são água. E o poeta escuta conversas e observa todas as coisas da natureza para devolver não estes, mas um novo e transcendente todo. Poesia, resume então Emerson, é o esforço perpétuo para expressarmos o espírito das coisas, passar do bruto corpo e procurar a vida e razão, que são a causa de sua existência. Ver que a coisa está sempre flutuando, enquanto o espírito ou necessidade que o causa subsiste. Senhores, por favor, considerem aqui então, na nossa aula, a pertinência, a propriedade, os cuidados, tudo que vocês têm aprendido sobre o tema. E que filósofos como Emerson corroboram. Vejam que o que é então o trabalho? Se você sai para caminhar numa manhã, sai para fazer uma trilha, leva com você seu chimarrão, seu café, seu chá, senta em um lugar, fica apreciando o canto dos pássaros, fica sentindo a brisa que se desloca e acaricia sua pele. Tudo isso você pode, é parte da construção, para alguns de nós, claro, dos verbos mentais, das terapêuticas por imagens. Para alguns de nós isso é essencial. Sem isso não haverá construção de trabalhos como a sociedade entende. Alguns não cumprirão suas pautas morais, éticas, sociais, se faltar isso, que para alguns é tudo o alimento, é tudo aquilo que é o combustível para a produção dos verbos mentais. Respeitem isso em vocês, quando estiverem diante disso. Antes de irmos para a imagem 4, vou parar o gravador para ouvir considerações, dúvidas, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Bem, diante disso que estamos tratando na nossa aula de hoje, e agora vamos entrar numa parte na qual o Emerson aprofunda os elementos de imaginação, vamos agora explorar um pouco os espaços de que na filosofia clínica nós nomearemos como espaços de equivocidade, não mais da univocidade. São aqueles espaços nos quais nós temos uma parte sensorial, uma parte que não é sensorial, é imagética, que se misturam em porções indistintas, você não sabe direito até onde começa uma, até onde vai a outra. Por exemplo, você está fazendo um trabalho de relaxamento com alguém. Aí você diz para a pessoa, com a sua mão direita, apenas suavemente coloque sobre a palma da sua mão esquerda e aprofunde, mas deixe relaxar. A pessoa está ao mesmo tempo tocando, sentindo a pele, imaginando e conversando. Isso que ela tem nesse pensamento, ah, vou tocar, vou relaxar, com a própria pele. Será que há uma régua para separar exatamente o pensamento do toque, da sensação e tudo mais? Será que existe uma régua tão precisa? Para alguns, talvez. Há muitas situações na vida nas quais nós já misturamos as coisas de maneira tão indistinta que elas permeiam um espaço de equivocidade. No entanto, quando nos aproximamos disso, damos um nome, damos um rótulo e aí deixa da equivocidade para ser unívoco. Construímos um símbolo. É aquele procedimento clínico chamado vice-conceito. Não é? E é, para a pessoa, às vezes, é de uma concretude imensa, muito mais real do que o aço, o ferro, a pedra. Eis os cuidados. Às vezes, por exemplo, a mãe diz para a criança, vou te dar um remedinho, e antes de dar um remedinho, faz uma oração para o remedinho. Olha, dessa combinação de fatores, que para alguns não tem qualquer relevância, diante de tudo que está acontecendo e dos elementos predisponentes e das vizinhanças que estão em conformidade com isso, quer dizer, por exemplo, a mãe se torna mais amorosa, a criança se torna mais receptiva e outras coisas acontecem, o sistema nervoso começa a colaborar, o sistema imunológico se torna mais forte, etc. e tal, não é? E não estou me referindo aqui a efeitos placebos, e ainda que possa ter a ver com isso também, claro. Estou me falando de uma série de eventos dos quais sua imaginação, seu pensamento, sua intenção, junto com esses outros elementos que na nossa sociedade considera pedra, tijolo, madeira, o quanto esse amálgama pode ser decisivo na conformação de algumas coisas. O que por si só, em muitos e muitos casos, já exigiria de nós inúmeros cuidados. Inúmeros cuidados. Olhem, conversando conosco quanto a isso que estamos colocando, como é que Emerson coloca alguns desses elementos? Ele diz assim, ó, embora o senso comum olhe para as coisas, olhe para a natureza visível, como reais, como fatos, a poesia ou a imaginação que os dita é uma segunda visão sobre isso, olhando através destes e os usando como modelos ou palavras para pensamentos que venham a significar. Ou é esta crença uma fantasia metafísica dos nossos tempos. Pelo contrário, isso é tão antigo quanto a mente humana. Assim escreveu Emerson. Bem, após uma interrupção por motivos técnicos, né, caiu a nossa luz, já retornou. Deixa eu aproveitar o comentário que a colega fez para pontuar alguns elementos para vocês. Um dos grandes desafios que nós temos no curso de terapia por imagens, pelo enfoque da filosofia clínica, um dos grandes desafios é essa mente calcada numa base categorial, na qual você faz uma coisa, mas precisa ter uma correspondência necessariamente. Você causa e efeito. Coloca um elemento, imaginei isso, tem que acontecer aquilo. Isso, ainda que seja funcional em alguns elementos restritos, quando ampliamos o horizonte, se torna um problema e um grande freio, inclusive para o desenvolvimento. Olhem, nas historicidades de muitas pessoas, e temos aqui vários colegas que são filósofos clínicos, não é, que podem ver aí nas suas cidades, nas pessoas que vocês atendem, tem pessoas que nos dizem: doutor, eu comecei a fazer um quadro, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar. Nesse quadro, eu coloquei ali, ó, um cachorrinho, eu coloquei ali um lindo caminho até e um estrado de madeira até o mar. Num dia de primavera que eu adoro, tudo bonitinho e tal. E não é que alguns dias depois eu recebo de presente um cachorrinho? Né? Pode ser coincidência, claro que pode, não é? Mas também pode ser consequência dos verbos mentais, das terapêuticas por imagem. Isso pode ter conversado com 300 milhões de fatores, entre os quais alguns responderam. Por exemplo, desenhou isso. Aí a sua mãe pegou o desenho e mostrou para uma tia sua, que tinha um cachorrinho lá, que uma cadelinha que deu cria, tinha alguns cachorrinhos lindos. Ah, vou dar um cachorrinho para você então. Surgiu como fruto do desenho que você fez. Mas isso é apenas uma das questões. Isso é tão. Não há como rastrear. Tamanho é um número de variáveis aqui que entram. Então imaginem quando você leva isso para outras questões da vida, da alma, quando você tem desejos profundos, quando você tem anseios belíssimos, quando você tem ideias maravilhosas e todas essas outras coisas. Olhem o que isso pode levar, onde isso pode fazer, não é? Daí, por isso vocês aprendem aqui, é dito tantas vezes, a prudência, o cuidado, não é? O respeito aos verbos mentais, aos elementos imagéticos. Se vão fazer, construam conforme a IP de vocês, os caminhos, conforme o que vocês têm estudado em filosofia clínica, não é? Porque às vezes um desenho de um céu de passarinhos pode trazer a vocês coisas muito bonitas, como a proximidade das estrelas, uma tarde numa cantina conversando com uma pessoa que vocês amam, tomando um bom tinto, uma viagem. Uma oportunidade de emprego, pode, não é? Nós não sabemos até onde isso pode chegar. Então, mais um motivo para se ter respeito com esses elementos, não é? Como construtores dessas questões que são. Ah, o Emerson, em vários parágrafos depois, ele coloca: em outras palavras, o mundo existe como pensamento. Vou repetir o que ele escreveu. Em outras palavras, o mundo existe como pensamento. Ele é feito para fazer aparecer as coisas que se escondem. As montanhas, os cristais, as plantas, os animais são vistos. Que o que os faz não vistos? Estes, então, são cópias aparentes de naturezas inaparentes. Ele está citando, claro, uma citação. Então ele coloca: Bacon expressou a mesma coisa em sua definição, abre aspas, poesia acomoda a visão das coisas em desejos da mente, fecha aspas. Bom, quando o Emerson reduz o mundo ao pensamento, como o que nos faz lembrar muito Berkeley, né, e outros filósofos, Claro que ele faz isso conforme o entendimento, a estrutura de pensamento dele. Para alguns de nós não é assim, não. Pensamento é uma parte do mundo, uma parte que tem sua relevância e tal, mas outras coisas estão em pauta, outras coisas estão em andamento. Verifique como isso é para você, como você constrói esses elementos. Por favor, cliquem lá agora para irmos para a página 4. Lá embaixo vocês encontram ir para a página 4. E aí vocês têm possibilidade 4. E ali tem duas imagens idênticas, não é? Do concreto para o concreto. Então vocês têm um passarinho sobre as gramíneas, ao toco ali de um segmento de uma árvore, um pinus, algumas folhas de árvore, um pratinho com sementes, um passarinho muito amistoso, não é? Um fundo verde, desfocado, bonito, a foto. Pois bem, aqui nessa possibilidade 4, considerem aquelas pessoas que, olhem como elas constroem os verbos mentais. É de uma maneira que, para alguns que acreditam que tudo precisa ser imagético, tudo precisa ser via pensamento, via conceito, podem se atrapalhar com pessoas assim. São pessoas que constroem os verbos mentais a partir dos elementos já concretos, sensoriais. Elas têm uma grande fluência de fazer de elementos sensoriais mais elementos sensoriais. Podem reproduzir, podem construir, podem multiplicar, inclusive. São pessoas que você leva essas pessoas para caminhar num bosque, por exemplo, elas pegam uma sementinha que caiu de alguém que chupou uma laranja, ela pega a sementinha e com o polegar planta e joga um pouquinho de terra em cima e diz: pronto, mais uma árvore. Sabe? Elas têm esses modos de ser no mundo. Não é? Encontra um passarinho machucado, ela pega, colhe o bichinho, não é? Destrava a asinha dele e ele voa e ela fica emocionada e feliz. Pessoas que já fazem naturalmente isso. Recolhem um copinho do chão e botam na lixeira. Elas constroem seus verbos mentais a partir do elemento concreto. Algumas dessas pessoas, inclusive, são refratárias a teorizações, a conceitos, a elementos imagéticos. Elas não gostam, elas não se sentem bem. Então, vocês sabem, para isso, vocês têm até procedimentos na filosofia clínica, como em direção às sensações, é um deles, né? Vejam o que o Emerson escreve algumas páginas depois em seus ensaios, em meados dos anos 1800. Olhem o que ele diz. O homem fica inquieto e com dor quando seu estado ou quando as coisas ao redor dele não combinam completamente com os pensamentos dele. Vamos repetir? Vamos lá. O homem fica inquieto e com dor quando seu estado ou quando as coisas ao redor dele não combinam completamente com os pensamentos dele. Ele deseja ser rico, ser velho, ser jovem, que as coisas o obedeçam. No oceano, no fogo, no céu, na floresta, ele encontra fatos adequados e tão grandes quanto ele. Como os pensamentos dele são mais profundos do que ele pode aguentar, assim estes também o são. É mais fácil ler sânscrito, decifrar o caractere com a ponta da seta, do que interpretar essas visões familiares. É muito além, é muito até nomeá-los. E ele vai citar aqui alguns autores. Alguns parágrafos depois ele diz: a ação de um homem é apenas o livro ilustrado do que ele acredita. Vamos repetir essa frase. A ação de um homem é apenas o livro ilustrado do que ele acredita. Então, vamos ver. Se você vai até a rua, alguém bate no seu carro, você diz para a pessoa: olha, está tudo bem, eu tenho seguro. ele vai pagar, e a pessoa diz: ah, mas tem a franquia? Não, não tem franquia. Pode ir para casa, tá tudo bem. Só vou tirar uma foto aqui, porque eu vou apresentar lá. Bom, fique tranquila, o seguro também vai cobrir a sua parte. Tá tudo bem. Você se machucou? Não, não, senhor, não me machuquei. Ok, que bom, tá tudo bem. Vá para casa, foi só um susto. Essa ação, pelo que Emerson está colocando aqui, ele diz: a ação de um homem é apenas o livro ilustrado do que ele acredita. Sua ação refletiu o que você acredita? Refletiu aquilo que você pensa? Não, eu acho que acidentes podem acontecer, é importante que ninguém se machuque, que tudo fique bem, que as coisas possam se desenvolver. É assim? Essa ação corresponde a isso? Um homem que tem um temperamento violento, que bate, que briga, que xinga, será que agiria assim como você agiu? Ou ele já dizer para a pessoa: ah, você bateu no meu carro, você vai ter que pagar meu carro, e não interessa se tem seguro, você é um irresponsável, já sei bem. Isso que ele está fazendo condiz com o que ele é por dentro? Mas uma pessoa, ela pode ser por dentro febril, desaforada, violenta, e por fora aparentar calma? Pode. Às vezes ela faz isso por medo, por exemplo. Então, na composição geral de todas as coisas que concernem a situação, nós teríamos: está irritada, brava, mas também está com medo, e a ação que ela faz reproduz esse estado todo de coisas numa composição geral disso, que é um dos fatores de grande tristeza que vemos aí hoje no nosso mundo, não é? O Emerson coloca também o seguinte, ele diz: o mundo é minuciosamente antropomorfizado, como se tivesse passado pelo corpo e mente de um homem e pegado seu molde e sua forma. De fato, a boa poesia é sempre uma personificação e eleva todos os tipos de força na natureza ao dar a ela uma volição humana. Ou seja, segundo Emerson, o mundo que vemos aí fora, que consideramos, que vemos aqui dentro de nós, nada mais é do que o mundo conforme a nossa versão dele. O mundo provavelmente visto por outros, credenciado por outros, é muito diferente. Se você consultar uma linda árvore que está lá fora sobre como é o mundo, nem de longe talvez se pareça com esse mundo que estamos descrevendo e que achamos que é dessa maneira, não é? Estamos certos, convictos? Ah, ele fala que diante disso, desse grande antropomorfismo que transforma tudo a forma do homem, ele diz: somos informados de que não há nada a qual o homem não esteja relacionado, que tudo é conversível em qualquer outra coisa. Eita. Bem, mas para não parecer que o Emerson está, aliás, ele não era nem de longe um pessimista, ele era um homem que procurava os caminhos, não é? Ele diz: o nosso intelecto age nesses relatórios brutos e obtém através deles resultados que são a essência, que são a forma intelectual das nossas experiências. Ele as compara, distribui, generaliza, eleva em sua própria esfera. Ele sabe que estes resultados transfigurados não são as experiências brutas, da mesma forma que as almas no céu não são os corpos vermelhos que uma vez elas animaram. Muitas transfigurações as sobrevieram. Meus caros e queridos colegas e alunos que fazem este curso, alguns de vocês já adquirem uma fluência considerável nos verbos mentais. Para esses que já têm essa fluência, o que Emerson está dizendo é uma banalidade, é facilmente compreensível e já ultrapassaram em muito até esses aspectos, não é? Eles sabem que, de fato, que certas coisas que produzimos se transfiguram, se transformam em outras e vão para outras, não é? E são prudentes, são cuidadosos e amorosos com essas coisas todas, não é? O Emerson continua escrevendo e nos diz: os átomos do corpo um dia foram nébula, e então pedra, e depois barro, e depois milho, e depois quimo, depois quilo, depois sangue e agora a mente observadora e também energizada vê o mesmo refinamento e ascensão para a terceira, sétima, décima potência desses acidentes diários que os sentidos nos avisam e que fazem o material cru do conhecimento. Era a sensação quando a memória chegou, era a experiência quando a mente agiu, era conhecimento quando a mente agiu sobre isso como conhecimento, era pensamento. Esta metonímia, ou o ato de ver o mesmo sentido em coisas tão diversas, dá o prazer puro. Cada uma das 1 milhão de vezes, nós encontramos um charme na metamorfose, faz-nos cantar e dançar. E assim o filósofo se torna poeta. Não é bonito o que ele coloca para nós? Olhem quantas coisas podemos fazer. Olhem a beleza do que podemos povoar de coisas lindas no mundo, não é? Ele diz que todos os homens até agora são poetas. Frase de Ralph Waldo Emerson. Todos os homens até agora são poetas. Vamos desligar o gravador para ver se o senhor tem alguma questão. Retornando à nossa aula, então, vamos adiante com um. Vou ler um trecho aqui do que várias páginas à frente o Emerson coloca. Ele nos diz, ele está tratando aqui da relação de força, da relação de intensidade com que uma coisa pode ser na experiência humana. Ele diz assim, é a percepção do caráter simbólico das coisas e o ato de tratá-los como representativos. Isso é um dos poderes mais fortes que temos, tá? Percepção do caráter simbólico das coisas e o ato de tratá-los como representativos. Como um talento é a tenacidade magnética que uma imagem tem. O tratamento, demonstrar que esse pigmento do pensamento é tão palpável e objetivo para o poeta quanto é o chão em que ele pisa, ou as paredes das casas ao redor dele. Bem, não é preciso nem fazer um curso tão avançado quanto este que os senhores fazem para ter a prova contundente, cabal disso que estamos falando. Quando os senhores, por exemplo, têm a experiência do medo de algo, têm a experiência de uma ansiedade aguda, de uma angústia quanto a alguma coisa, já estão fazendo verbos mentais, terapias por imagem. Às vezes não de maneira, não foi uma escolha momentânea, não foi uma opção, já é consequência de outras coisas, mas já tenha isso aí. Se alguém chegar nesse momento e disser para você, essa tristeza aí não é nada e tudo, essa pessoa às vezes não viveu essa sua tristeza para saber o quanto ela é concreta, o quanto ela lhe dói. Quanto uma saudade às vezes tem a mesma consistência de uma parede. Impede você de chegar a um alguém, ou às vezes a saudade é o horizonte que faz com que o outro esteja com você, mesmo estando fisicamente distante, etc. Quer dizer, o que ele está colocando aqui para nós é perfeitamente compreensível, né? Sabendo que para algumas pessoas isso será de uma forma e outras vezes muitas outras formas. O Emerson, Ralph Emerson, coloca que isso. Esse poder aparece em muitos autores, como em Dante Alighieri, Shakespeare. Aliás, na obra ele cita muitas passagens de Shakespeare, muitas de Dante Alighieri. Ele diz, em alguns indivíduos, esta introspecção ou esta segunda visão tem um alcance extraordinário que compele nossas imaginações. E aí ele cita vários autores, como William Blake e outros, né, Scott, Byron, e muitos autores, pintores que exercitaram e levaram isso a instâncias muito longínquas do cidadão que vive preso à parede de uma casa, à rocha, à pedra, e toda a crença dele às vezes não ultrapassa nada disso. Esse não é, fica bastante. bastante restrito. Ele fala de uma passagem de Byron olha a passagem que ele cita, abre aspas. Aquele que não imagina em lineamentos melhores e mais fortes, em luz melhor e mais forte do que o seu olho mortal que perece consegue ver, este não imagina nada. O pintor deste trabalho afirma que todas as suas imaginações aparecem para ele infinitamente mais perfeitas, mais minuciosamente organizadas do que qualquer coisa vista por um olho mortal. E eu afirmo a mim mesmo que eu não observo a criação externa e que para mim seria um impedimento e não uma ação. Eu não questiono mais o meu olhar corpóreo do que eu questionaria uma janela no que diz respeito à vista. Eu olho através dela e não com ela. Que bonito, não? Que lindo. Pois é. E aí Emerson complementa dizendo: é um problema de metafísica definir a província da fantasia e da imaginação. As palavras são frequentemente usadas e as coisas embaraçadas. A imaginação respeita a causa. É a visão de uma alma inspirada, lendo argumentos e afirmações em toda a natureza, da qual ele se sente compelido a falar. Assim que essa alma é libertada um pouco de sua paixão e no tempo ocioso brinca com as semelhanças e modelos, por diversão e não pela sua finalidade moral, chamamos essa ação então de fantasia. O Emerson tinha muito cuidado em diferenciar a imaginação da fantasia. A fantasia seria uma brincadeira sem maiores consequências, mas às vezes perigosa, no entendimento dele. Bem, quando ele fala sobre a veracidade desses aspectos, ele coloca que todo escritor é um patinador e deve ir parcialmente aonde ele iria e parcialmente aonde os patins o levam. Vou repetir. Todo escritor é um patinador e deve ir parcialmente aonde ele naturalmente iria e parcialmente aonde os patins o levam. Ou um marinheiro que pode apenas desembarcar onde velas podem ser assopradas. E ainda assim, deve ser adicionado de que a poesia elevada excede o fato, ou a própria natureza, assim como patins possibilitam ao bom patinador muito mais graça do que o seu melhor andar mostraria, ou veleja mais do que ocorre. O poeta escreve a partir de uma experiência real. O amador finge isso. No que concerne as terapêuticas por imagem dos verbos mentais, alguns dos senhores estão se tornando patinadores, pelejadores. Estão indo muito além do que naturalmente as pernas e a vida poderia levar. Porque uma parte a vida está fazendo isso, a outra vocês estão construindo como escritores, pintores, velejadores do mundo aí. Anuncia. Emerson diz: pois a poesia é fé. Para o poeta, o mundo é virgem e arável. Tudo é praticável. Os homens estão prontos para a virtude. Sempre é o momento de se fazer o certo. Ele é um verdadeiro recomeçador. Ou Adão no jardim novamente. Ele afirma a aplicabilidade da lei ideal neste momento e o nó atual das questões. De fato, para alguns que são fluentes em verbos mentais, qual seria o limite? Eles navegam, não é? E esses que são fluentes, mas que compreendem a responsabilidade, que compreendem as consequências de certas coisas, eu imagino, adotam a prudência, claro, não é? Sabem por onde construir seus hábitos mentais, sabem quando recuar, sabem ter a honestidade, a prudência, a humildade em torno desses fatores. Nem tudo está sob o nosso controle. Algumas coisas, quando criamos, elas podem tomar uma dimensão muito, muito, muito ampla, não é? Ir muito além desses elementos. Bem, agora, por favor, cliquem lá na imagem. A Josefinha chegou depois, então tem um link ali no chat. É só clicar sobre a imagem, ali do link que eu coloquei, que ele vai levar vocês até lá. Por favor, cliquem em ir para a página 5. Isso, não, eu passei uma. Página 5, por favor. É a nossa penúltima página. A aula está chegando ao final. Na página 5, vocês têm ali em cima, possibilidade 5. Um dos caminhos dos verbos mentais. E aqui nós fizemos todo um mapa de configuração. Imaginem os senhores uma pessoa que adquiriu grande fluência nisso. Ela, por exemplo, vocês têm ali o número 1, começa embaixo à esquerda e depois num voo de arco-íris vai para o número 2, número 3, 4, 5 e retorna 6 lá embaixo, à direita. Uma pessoa fluente em verbos mentais, vamos supor que ela saiba que é quando ela constrói uma meditação por semiose cruzada, por exemplo, ela começa primeiro com a ideia, lá no número 1 embaixo. Ela pensa: vou fazer essa linda viagem de estudos que será feita em novembro para Santiago de Compostela, Portugal. Ela começa a imaginar ali embaixo, número 1. Para ela, isso, conforme a estrutura de pensamento, a historicidade, as bases categoriais, de fato é o que a sociedade dos homens, na nossa época, chama de uma ideia, de um conceito, de um pensamento. Mas logo ela vai para o número 2. E o número 2 já é uma concretude, segundo estes mesmos critérios. Vai ver passaporte, passagem, preço, saber qual é o roteiro da viagem, como serão as aulas na Universidade Católica, quando, se ela já tem conhecimentos nos estudos que serão feitos, já está na parte concreta, veja. Ela compreende, ela sabe como funciona isso para ela. Imediatamente ela já está lá no índice 3, que são afazeres menores. Ela vai cuidar da agenda, vai ligar lá para a universidade onde ela dá aula e falar com o coordenador, vai dizer: olha, o certificado é assinado lá pela Universidade de Lisboa, Católica, tal, eu trago de volta, eu apresento. São os pequenos afazeres já, mas ela já está aqui em plena construção dos verbos mentais. Aí ela passa por objeções do pensamento, o número 4 ali que vocês estão vendo. Número 4 aí, não sei se agora eu posso fazer, porque eu já fiz uma viagem, me programei para fazer assim, assado e tal, não tem problema. Essas objeções, elas já estão inseridas nesse contexto, nessa situação, ela já sabe como lidar. São objeções que servem como contraste, como fundamento de argumentação, como forma dialética de ir além do discurso, dão tempero, dão sabor. Funcionam como amigos que avisam sobre dificuldades, sobre medidas a tomar, e não como freios poderosos que vão jogar a pessoa por terra. E mesmo quando impedem o caminho, ajudam a pessoa na caminhada existencial. Ela pode achar que então não é o momento de viajar, mas isso ajuda para outros projetos, e os verbos mentais derivam, caminham para outros lugares. Depois, o item 5. O item 5 já é um amálgama de todas as coisas, como a imagem mostra para vocês. Vejam que ali, se você perguntar para a pessoa: mas isso é ideia sua, imaginação, já é concreto? Como você separa? E a pessoa não sabe dizer para você. Ela diz: não, espere, eu não sei separar agora. É? Já comprei uma mala que eu tenho que, porque a minha rasgou. Eu já liguei para amigos que eu tenho em Portugal e outros lá em Santiago de Compostela, lá na cidade do Porto, norte de Portugal, não é? Onde nasceu a Portugalidade, Guimarães, aquelas lindas aldeias. Não, eu não sei dizer para você agora onde está o que eu pensei, onde é sonho, onde já é o que você chama de concreto. Agora já está tudo uma coisa só. Nessa altura, se ela viajar ou não, já não é mais. Não coloca o projeto dela, começado lá no item 1, por terra. As coisas já são, já estão mescladas, já aconteceu. Independente de qualquer fator. A viagem é cancelada, porque Portugal rompeu um acordo internacional com o Brasil, etc. A pessoa não tem mais isso. Ela já viajou, já foi, já voltou, já fez. E isso, claro, que aqui eu coloquei no esquema, compreendam, por favor, que às vezes o item 5 já está lá onde está o número 2. Às vezes, tudo isso já foi feito instantaneamente, por inspiração. Às vezes, precisa de um desdobramento em tempo de relógio. Espero chegar até novembro. Para cada pessoa é de um jeito isso. Olhem, vamos ver um pouco do que o Emerson coloca sobre esses processos de criação de elementos mentais e magéticos, tá? Acompanhem o que eu vou ler. Ele diz, nos ensaios, a criação ou ideias tomando forma por conta própria, quando o poeta inventa a fábula e inventa a língua que seus heróis falarão, ele lê nas palavras ou ações do homem seus resultados que ainda nem foram contados. A inspiração dele é poder para carregar e completar toda esta metamorfose. Não podemos olhar para obras de arte, mas elas nos ensinam quão próximo o homem está da criação. Michelangelo é amplamente preenchido com o Criador que fez e faz os homens. Quanto do ofício original resta nele, e ele é um homem mortal. Nele e nos similares cérebros de aperfeiçoadores, o instinto é irresistível, abre o caminho certo, é melodioso e para todos os fins divino. Vejam como funciona então o processo de criação. Aquele que acha que quando vê um gráfico desse, então ele precisa fazer tudo sozinho, está tudo sobre os ombros dele. Esse egocentrismo, essa egolatria, esse antropomorfismo que toma conta de tantos, na prática, ele até se, muitas vezes ocorre para a infelicidade deste coitado que se tornou o centro de todas as coisas. Muitas vezes ele não sequer sabe disso, porque está feliz na sua alienação diante de fatores que pedem partilha. E quando é assim, o próprio fator de você entrar de forma distributiva propicia muitas, inúmeras vezes que você vivencie muito mais aquela felicidade impedida por uma egolatria diante de princípios que são outros. O Emerson coloca algumas páginas depois que o tecelão vê seu maquinário, o corretor vê a lista de ações que ele tem a cumprir, o político vê os votos do condado, mas o poeta, este vê o horizonte, este vê os litorais da matéria espalhados pelo céu, a interação dos elementos, o grande efeito das leis que correspondem com as leis interiores que ele conhece e são apenas um tipo de extensão de tudo que está relacionado. Abre aspas. As atrações são proporcionais aos destinos. Fecha aspas. Eventos ou coisas são apenas o cumprimento da predição destes estudiosos. Homens melhor viram céus e viram terra. Viram nobres instrumentos de nobres almas. Nós vemos ferrovias, vemos moinhos e ribanceiras, e temos pena da pobreza destes budistas sonhadores. Havia tanta força criativa então quanto existe agora, mas ela fez globos e céus astronômicos, ao invés de pano grosso e de boa qualidade e taças de vinhos. O poeta é o enamorado desses pensamentos e leis. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar comentários sobre isso que vimos até aqui. Após, então, essas considerações, e o Roberto nos deu aí várias considerações importantes durante toda a aula de hoje, vamos finalizar tratando de transcendência. Em tudo que o Emerson tratou, e lembrem, é um discurso para a poesia, para os poetas, não é? Mas que tem muito a ver com os trabalhos que estamos fazendo aqui. Já vimos outros autores na música, na pintura, na escultura, na fotografia, não é? Vimos nas várias atividades semióticas humanas. Esses mesmos desdobramentos dos verbos mentais, das terapias por imagens, hoje vimos, no caso, a poesia dita pelo filósofo Emerson, e viram quantas semelhanças, quantos paralelismos, não é? Onde tudo isso pode chegar? Vamos ouvir a opinião do Emerson, vamos comparar com o que e complementar com as nossas visões do que temos visto aqui na filosofia clínica. O Emerson diz, na parte final da obra dele, todo homem pode ser, em algum momento o homem é, elevado até uma plataforma de onde ele olha, além do sentido, para a moral e verdade espiritual. E nesse espírito lida soberanamente com a matéria e estica as palavras como miçangas sobre seu próprio pensamento. O sucesso com o qual isso é feito pode sozinho determinar o quão genuína é a inspiração humana. Observem que para Emerson esse elemento pode ir tão longe, estas construções, que no nosso caso aqui por verbos mentais, por terapias, por imagens, isso pode nos levar tão longe que é o próprio horizonte no qual nos incluímos como seres humanos, no qual transitamos, pode se tornar pequeno, e de lá, desse horizonte construído, podemos olhar para cá com uma outra consideração geral sobre todas as coisas. Ele coloca depois: em uma boa sociedade, ou melhor, entre os anjos no céu, tudo não é dito em alegorias finas, e não tão obsequiosamente quanto o que aconteceu com o sentido. Tudo é simbolizado. Os fatos não são estrangeiros, como parecem a nós, mas são relacionados. Os homens sólidos reclamam que o idealismo deixa de fora os fatos fundamentais. O poeta reclama, no entanto, que o homem sólido deixa de fora o próprio céu. Para cada planta há dois poderes. Um aponta para baixo, como radícula, e um para cima, como a árvore. O poeta é representativo, homem completo, comerciante de diamantes, simbolizador, emancipador. Nele, o mundo projeta a mão de um escriba e escreve o Gênesis adequado. A natureza das coisas é fluida, é uma metamorfose. O espírito livre simpatiza não apenas com a real forma, mas com o poder ou possíveis formas, mas por óbvios usos municipais ou parietais. Deus nos deu um viés ou um descanso nas formas de hoje. Por isso, o tremor de alegria com o qual em cada momento nós reconhecemos a metamorfose, porque é sempre uma conquista, uma surpresa vinda do coração das coisas. Bem, hoje vimos aqui o Emerson, em sua obra Ensaios, na parte que ele trata de poesia, conversando com os nossos verbos mentais. Eu gostaria que vocês, por favor, clicassem ali ao final da página 5, para ir à página 6 e considerassem essa bela imagem que vocês têm aí na página 6 como um encerramento para a nossa aula de hoje. Para uma pessoa que tem fluência profunda em verbos mentais, a imagem que vocês têm aí é menos utópica para aqueles que estão muito distantes, para aqueles que não conseguem levantar um palmo do tijolo, da pedra, da árvore e estão reféns de tudo isso. Para os grandes construtores de verbos mentais e terapias por imagens, qual seria um horizonte? Será que podemos falar de um horizonte para essas pessoas? O que estaria fora desse alcance? O que estaria dentro desse alcance? Para alguns é importante ter um horizonte específico, concreto, concatenado, dentro de uma época, circunscrito, ok? Para outros não. Outros são navegadores do universo e querem os horizontes abertos. Não há uma forma melhor ou pior. E mesmo aquele que não consegue levantar um palmo a partir da pedra do tijolo não é menos que os outros. Cada um tem suas especificidades, peculiaridades, diferenças. E é com isso que temos trabalhado, não é? É com isso que temos feito essas coisas todas. Quero agradecer muito a cada um de vocês pelo privilégio, pela oportunidade desta aula de hoje. Vocês a receberão editada então, em algumas horas. Vou desligar o gravador para que possamos trocar palavras finais.